E aí, aê! E aí, college! Muito bom, muito bom. Quem tem recebido pelo menos uma palavrinha de Deus aí, faz um barulho aí, faz um barulhinho. Gente, essa noite, ela é muito, muito especial. Porque, rotineiramente, tradicionalmente, essa noite é a noite no college onde nós entendemos que é a noite de uma colheita, é a noite onde o Senhor vai continuar testificando e falando tudo o que Ele vem falado. Olha, o Senhor nos deu instrução, o Senhor nos deu palavra, o Senhor nos deu palavras práticas, palavras diretivas, o Senhor nos mostrou a realidade do campo. Essa é a hora onde eu creio que, mais uma vez, o Senhor vai rasgar os céus nesse lugar. O Senhor vai abrir janelas, vai abrir comportas do céu para falar com você. E para isso, nós temos uma pessoa muito importante. Eu entendi de Deus desde o primeiro momento que Ele deveria ser o pregador da noite. Então, eu queria convidar vocês a receberem de tão, tão distante, vulgo Ariquemes, Pastor Miquéias Lima! Chega aí. Muito bom. Pastor Miquéias, antes de voltar a morar em tão, tão distante, pregava muito no IUF quando era jovem ainda. Há muito tempo. Mas eu queria te convidar a estender a tua mão para cá, nós vamos orar pelo pastor. Deus, nós queremos te entregar a vida do pastor Miquéias, te agradecer pela referência que ele tem sido no nosso meio, te agradecer pelo ministério que o teu filho tem exercido, não só a partir da adoração, Deus, mas a partir de discipulado, da pregação da tua palavra. Deus, que essa noite o Senhor possa transbordar de tudo o que o Senhor já tem colocado no coração do teu filho. Usa mais uma vez, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Uma boa noite a todos. Boa noite, gente. Eita, vocês estão cansados, hein? Boa noite, pessoal. Ah, agora sim. Nossa, eu estou muito feliz de estar aqui, de verdade. Eu estou muito feliz de ver o agir de Deus através da vida de vocês e em vocês. E eu quero convidar você, mais uma vez, como o pastor Guilherme disse, a abrir o teu coração para aquilo que o Senhor tem para falar na tua vida. O texto que eu vou ler está em 1 Reis, do capítulo 19. A gente vai ler juntos a versão que a gente lê da NVI, vai estar sendo projetada aqui. É uma história muito bonita do chamado de Eliseu. E eu espero que, no nome de Jesus, você ouça aquilo que o Senhor tem para falar na tua vida. 1 Reis 19, nós vamos ler a partir do versículo 19 até o final do capítulo. A palavra de Deus diz assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Cefate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e disse: e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo e eles comeram. E depois partiu com Elias, tornando o seu auxiliar. Eu quero orar mais uma vez, mas antes de orar, eu quero pedir a você que nessa oração você peça ao Senhor que te livre de qualquer distração. E que você ore para que você não seja para alguém distração. Porque pode ser que a pessoa que está sentada do seu lado pode tomar hoje a decisão mais importante da vida dela. E você não pode ser pedra de tropeço. Então feche seus olhos, bota a mão no coração e fala assim: Senhor Jesus, eu estou aqui para ouvir a tua voz. Livra-me das distrações. Me impeça de ser uma distração. E que o teu Espírito fale a mim, não o que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar. No nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. É início da primavera na cidade de Abel-Meolá, que é a cidade de Eliseu. E eles estão vivendo um momento muito especial, porque depois de 3 anos que não chovia na terra, por causa de um castigo que Deus tinha trazido sobre o povo, em função do pecado do povo. Finalmente chove. E por que choveu? Porque um homem chamado Elias, profeta de Deus, foi obediente ao chamado de Deus para se levantar em uma nação que estava prostrada a ídolos. Baal e Asherá eram dois deuses que tinham sido levantados pelo rei Acabe e pela sua esposa Jezabel, e agora eram adorados pelo povo de Israel. Acabe e Jezabel instituíram sacerdotes para Asherá e para Baal. E Elias, no Monte Carmelo, desafia os profetas de Baal, os profetas de Asherá. E ali, todo o povo vê que aqueles deuses eram falsos deuses e que existe somente um Deus, o nosso Deus. E quando aqueles profetas são derrotados por Elias, o Senhor abençoa a terra. E o Senhor manda chuva sobre a terra, depois de 3 anos de seca. Agora você pensa, numa sociedade essencialmente agrária, que vive da pecuária e vive da agricultura, quando não chove, existe uma recessão econômica em todo o país. Existe desemprego em todo o país, existe fome em todo o país. Então, aquele momento é muito especial, porque choveu, depois de 3 anos. Mas a iniquidade, ela é muito persistente, ela é implacável. Acabe e Jezabel, quando ficam sabendo do que aconteceu, eles mandam perseguir. Jezabel dá uma ordem e ela manda uma mensagem para o profeta Elias dizendo o seguinte: olha Elias, até amanhã ao meio-dia você vai estar morto, eu vou te perseguir, eu vou te matar. O profeta de Deus, chamado por Deus para se levantar contra o rei, contra a rainha, para se levantar contra os profetas, sente medo. E ele, debaixo de uma árvore, faz uma oração muito interessante. Ele fala assim: Senhor, tira a minha vida. O profeta de Deus, chamado por Deus, está cansado, está abatido, e ele mesmo pensando em desistir. E aí Deus, ao invés de descartar esse profeta que quer desistir, Deus restaura aquele profeta. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você estiver cansado, desanimado, desesperado, Deus não te rejeita nesses momentos. Deus não te ama só quando você está aqui na celebração, pulando e gritando e exaltando o nome de Jesus. Deus continua te amando quando você está no seu quarto e ninguém sabe, mas você está chorando e sofrendo e pedindo para ter a sua própria vida tirada. O Senhor continua te amando. O Senhor continua te chamando. O Senhor continua contando com você. E Deus fala para Elias assim: Elias, não. Você tem uma missão ainda a cumprir. Você tem 3 coisas importantes para fazer. Você vai ungir 2 reis, Jeú e Azael, e você vai ungir o seu sucessor, Eliseu. E aí a gente chega no texto bíblico que nós acabamos de ler. Na ordem do Senhor, Elias vai até aquela cidade de Abel-Meolá. E ele tem um encontro com Eliseu. E Eliseu, ele está fazendo algo muito importante. Ele está arando a terra. Tinha chovido, a terra agora está mais fácil de ser trabalhada, e eles estão preparando a terra para ser lançada a semente, para que eles possam colher daquilo que eles plantarem. E aí Elias passa por Eliseu e faz um negócio muito estranho. Ele joga sobre Eliseu a sua capa. Parece um negócio meio doido para nós. Se fosse comigo ou com você, você ia pensar assim: que mendigo maluco, jogou uma capa em mim. Mas não, a capa do profeta era o símbolo da autoridade do profeta. E quando Elias joga a sua capa sobre Eliseu, Eliseu sabia que aquele gesto significava dizer que Deus estava chamando agora Eliseu para ser o sucessor do profeta Elias. Eliseu recebe um chamado importantíssimo da parte de Deus. E eu quero refletir com você nesta noite sobre este chamado e alguns aspectos muito importantes desse chamado. Aspectos que não se aplicam apenas na vida de Eliseu, mas aplicam-se na minha vida e na sua vida. Primeira coisa muito importante, guarda isso no teu coração. Preste bem atenção onde que Eliseu recebeu o chamado de Deus. não foi numa conferência do Youth, não foi num congresso, não foi na sinagoga, não foi no templo, sabe onde que foi? No cotidiano da vida, no trabalho dele. Isso é muito importante que eu e você entendamos, porque me parece que muitas pessoas estão vivendo uma realidade de cristianismo que se resume ao espaço de culto, que se resume à adoração, a um tempo específico na semana e a um lugar específico. E a gente tem aqui um exemplo muito claro no texto sagrado, que a manifestação de Deus não acontece apenas num espaço específico e num lugar específico. É lá no meio do campo, no trabalho. É no cotidiano e no ordinário da vida que Deus se manifesta de forma poderosa e fala assim: Eliseu, eu tenho para você um chamado. E você precisa entender isso muito bem, sabe por quê? Porque senão a gente fica vivendo aquilo que a canção que nós cantamos agora no período de oração diz para a gente não viver. Que o nosso louvor não seja apenas o quê? Um momento. O que diz o resto? Olha só, palavras vazias, lágrimas vazias sem avivamento. Aí a gente vem aqui para esse espaço de culto, a gente participa do college, e aqui a gente se comove, aqui a gente se move, aqui a gente chora, aqui a gente se derrama, aqui a gente pula, aqui a gente exalta o Senhor, mas não passa de um momento. E aí, Deus fala para mim e para você: olha, os lábios de vocês me adoram, mas o coração de vocês está distante de mim. Sabe por quê? Não é por causa do momento sagrado, do momento no templo. É por causa do ordinário da vida, do cotidiano. Não é por causa do sábado à noite e dos domingos que você está cultuando, ou do dia da semana na sua célula. É por todo o resto da sua vida. Porque esses momentos são importantes. Mas esses momentos precisam me preparar e me impulsionar para que no meu dia a dia eu manifeste a presença de Deus em mim. Porque quem está sentindo a presença de Deus neste lugar aqui nessa noite, diga bem. Mas quero dizer para você o seguinte: segunda-feira de manhã, quando você acordou para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, Deus estava presente com você. Deus estava presente com você nas suas refeições. Deus estava presente com você quando você encontrou seus amigos e suas amigas. Deus estava presente com você quando você foi para o shopping, quando você foi para a praia. Deus estava presente com você quando você encontrou seu namorado e a sua namorada, presta atenção. Deus estava presente com você quando você começou a zapear no seu celular, o seu Instagram e a internet. Deus estava presente com você quando você foi para a sua célula. Deus estava presente para você quando você veio para o colo de ontem, quando você veio para o colo de hoje. E Deus está presente neste lugar, não porque Deus mora nesse lugar. Deus está presente neste lugar porque Deus mora em você. E por onde quer que você vá, lá Deus estará, porque Ele habita em você. Deus não é um Deus que habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita o meu e o seu coração. Entenda isso, para que você não viva esta vida plástica de adoração no altar, mas idolatria no dia a dia. O Senhor abomina esse tipo de coisa. O Senhor rejeita a adoração dessas pessoas, que só se prostram diante dEle com os lábios, mas o coração está distante. O chamado de Deus para Eliseu vem no ordinário da vida. E aí, quando a gente não entende isso, a gente vive sempre de forma muito imatura a vida espiritual. É um monte de gente buscando desesperadamente experiências místicas. Ah, eu vou naquela igreja, porque naquela igreja tem um pastor que prega, que desce um poder, um fogo do céu. Olha que eu me arrepio todinho. E a gente fica viciado nessa adrenalina, nessa dopamina da manifestação sobrenatural. E a gente vai numa igreja, vai na outra, vai na outra, vai na outra, vai na outra. E vive atrás dessas experiências místicas que não produzem nenhuma diferença na vida do dia a dia. Olha, você pode ir na conferência, você pode vir para o college e cair no chão e se jogar e se estribuchar e dizer que Deus é santo, santo, santo. Se você chegar na tua casa e você não honrar os teus pais, o teu pai e a tua mãe, não vale nada. Se você não se relacionar com seus amigos de forma que a sua vida exponha para eles a verdade do evangelho, não valeu nada. não vale de absolutamente nada aquilo que eu faço no templo, se na vida eu não vivo aquilo que os meus lábios dizem aqui. Pegou? Você entendeu? Você está entendendo? Porque deixa eu falar uma coisa para você, esse evento ele passa, essa experiência ela passa, e se você não carregar aquilo que você aprendeu aqui, esse evento vira vento. Agora, quando você entende que Deus está falando com você neste lugar, quando você entende que o Espírito Santo está se movendo neste lugar, e você abre o teu coração para as verdades espirituais, e você aplica na tua vida aquilo que você está aprendendo aqui, você sabe que horas que esse culto acaba? Nunca mais, porque a sua vida inteira vai ser um culto de adoração ao Senhor. Eliseu, no cotidiano da vida, tem uma experiência maravilhosa com Deus. Segunda coisa importante a respeito do chamado de Eliseu. Alguém sabe me dizer o que Eliseu está fazendo quando ele é chamado por Deus? Hein? O que Eliseu está fazendo? O que o texto diz que Eliseu estava fazendo? Alguma dica? O que Eliseu está fazendo? Tem alguém aí, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Ah, ele está o quê? Arando a terra. O que é arar a terra? Ele está trabalhando. Olha só que coisa interessante. Ele está pegando no pesado. Ele está usando lá o trator da época, o maquinário da época, para preparar a terra, para que possa plantar e depois possa colher. Agora, olha que só interessante. Você vai encontrar no texto bíblico, sempre alguém que é chamado por Deus fazendo alguma coisa. Mateus, quando foi chamado por Jesus, ele estava lá trabalhando, cobrando impostos. Pedro, Tiago, João e André, quando foram chamados por Jesus, eles estavam fazendo o quê? Trabalhando, pescando, eram pescadores. Gideão, quando foi chamado por Deus para libertar o povo, sabe o que ele estava fazendo? Trabalhando. Estava malhando o trigo, escondendo o trigo dos inimigos. Quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, sabe o que ele estava fazendo? Trabalhando no campo, pastoreando as ovelhas do seu sogro. Davi, quando Samuel vai lá ungir ele como rei de Israel, e ele é chamado por Deus, adivinha onde que Davi está? Jogando videogame, descansando, tirando cochilo? Hã? Não, ele está no campo trabalhando, cuidando das ovelhas do seu pai. Sabe o que isso me ensina e te ensina? Que Deus não chama a gente à toa. Deus não chama a gente ociosa, Deus não chama a gente preguiçosa. Cutuca o irmãozinho do seu lado e fala assim, Deus não chama a gente preguiçosa. Fala aí. Porque isso é importante. Deus não chama a gente preguiçosa. Deus chama a gente que está fazendo alguma coisa. Deus chama pessoas que estão em ação. A Nath foi muito feliz aqui na ministração dela. Eu achei até que ela tinha lido o meu esboço. Às vezes a gente pensa que porque nós temos um chamado, todas as outras coisas elas são desprezíveis. Não, eu tenho um chamado missionário, e o meu chamado missionário é para missões transculturais. Aí o teu líder de célula chama você para fazer uma ação social lá na comunidade que vizinha. Aí você fala assim, não. O meu chamado é para África. Olha só a incongruência, olha só a incoerência. A palavra de Deus diz o seguinte, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Mas aquele que é infiel no pouco, ele é infiel no muito. Às vezes a gente fica aqui desejando coisas maiores. Às vezes a gente fica desejando mais responsabilidades. Quando nós não estamos cumprindo com zelo e com competência aquilo que Deus nos deu nas mãos para fazer agora. E você acha que o chamado que Deus tem para você é lá para frente, é lá distante. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você o seguinte. O chamado de Deus para você não começa quando você formar na faculdade. O chamado de Deus para você não começa quando você se formar na escola ministerial, no seminário. O chamado de Deus para você não começa quando você ficar adulto. O chamado de Deus para você já começou a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Você já foi chamado e você já foi chamado para a ação. Agora, Deus está colocando nas tuas mãos hoje responsabilidades que vão te preparar para responsabilidades maiores no futuro. Mas se você não consegue lidar com aquilo que Deus te deu hoje, você não vai ser capaz de lidar com aquilo que Deus tem para você amanhã. Teve um testemunho que eu ouvi que me marcou muito. Um pastor que eu admiro muito, pastor da Mosaic Church lá em Los Angeles, na Califórnia, o pastor Erwin McManus. Eu ouvi ele na conferência da Hillsong 2016, lá em Sydney, na Austrália. E ele contou que no início do ministério, ele é um pastor muito inexperiente ainda, muito novinho. Ele não tinha falado para uma audiência de mais de 40 pessoas, Daniel. E ele servia junto com a mulher dele. A mulher dele era funcionária de uma organização que promovia uma grande conferência anual lá na cidade deles. Uma conferência para mais de 10 mil pessoas. E ele ajudava lá, servindo de voluntário no estacionamento. E aí teve um dia que o preletor da conferência teve um problema com o voo e não chegou para a conferência. 10 mil pessoas esperando para ouvir a palavra. E o chefe da esposa dele, que era o organizador do evento, chega para ele está lá servindo no estacionamento, e fala assim: Erwin, o Senhor mandou te dizer que você vai trazer a palavra hoje. Ele se assustou, falou: mas como assim? Olha, a gente teve um problema com o voo do preletor, ele não vai conseguir chegar, e o Senhor mandou te dizer que é você que vai subir ao púlpito e vai trazer a palavra. Ele fica muito impressionado com aquilo, sem entender. Ele tinha falado para 40 pessoas até então, como é que ele vai falar para 10 mil, Daniel? Aí ele pergunta: mas por que eu? Aí ele fala assim, o chefe da esposa dele: eu vi, Erwin, eu vi como todas as manhãs, lá no subsolo da nossa organização, você ensinava inglês para imigrantes ilegais. O Erwin McManus, ele é salvadorenho, então ele fala fluente o espanhol e o inglês. E ele reunia lá 6, 8, 10 imigrantes ilegais, no subsolo da organização missionária lá, e ensinava para eles inglês. E ensinando inglês para eles, ele falava do amor de Jesus e evangelizava aquelas pessoas. Algumas vezes o chefe da organização foi lá no subsolo e viu o Erwin fazendo isso. E aí ele conta para o Erwin o seguinte: olha, quando eu recebi a notícia de que o preletor não chegaria, o Espírito me trouxe essa lembrança de você ministrando para aqueles 6 imigrantes ilegais no subsolo da nossa organização. Ele hoje é um dos maiores pregadores que tem no mundo. E com a mesma paixão que ele entregou lá na conferência que eu estava para 40 mil pessoas, era a mesma paixão que ele entregava para 6 no subsolo que ninguém via. Só que o Senhor vê. O Senhor vê. O Senhor vê quando você está ministrando só para aquela pessoa no 1 a 1. O Senhor vê o zelo que você tem naqueles trabalhos que parecem menos importantes. O Senhor vê quando você está na tua casa, servindo aos teus pais, de maneira obediente e competente. O teu chamado não começa amanhã, o teu chamado começa agora, começa hoje. E a tua fidelidade a Deus não é para ser mostrada quando você estiver lá no campo missionário na África. A tua fidelidade a Deus tem que ser mostrada nas tuas ações do dia a dia. E no teu serviço abnegado do dia a dia. Aquilo que vier à tua mão para fazer, faça. Faça. Sirva onde estiver disponível para servir. E faça com entrega e faça com paixão. Aí você fala assim: poxa, pastor, mas eu vou começar a servir, daqui um ano eu vou estar indo para o campo missionário. E daí? Eu tenho um amigo que ele estava na igreja um tempão sem fazer nada. E aí sempre que eu perguntava: e aí, fulano, você está servindo? Ele falou: não, porque eu estou para ir para os Estados Unidos. Aí um dia eu cheguei para ele e falei assim: cara, deixa eu falar uma coisa para você. Você está para ir para os Estados Unidos, mas você não foi para os Estados Unidos ainda. Você está aqui. E enquanto você estiver aqui, você tem que servir aqui. Aí quando você for para os Estados Unidos, você vai servir a Deus lá. Mas enquanto você não está lá, você vai servir aqui. E tem muita gente pensando isso. Não, quando eu casar, aí sim eu vou fazer. Quando eu me formar, aí sim eu vou fazer. Quando acontecer, não. Começa agora. Seja fiel a Deus naquilo que Deus te deu na mão para fazer agora. Eliseu era fiel a Deus em tudo que ele fazia. Ele acordou num dia e o pai falou assim: Eliseu, a gente tem que preparar o campo. Imagina se Eliseu tivesse chegado para o pai dele e falasse assim: pai, não, eu tenho chamado para ser profeta. Você acha que eu vou sujar a minha mão com terra? Você acha que eu vou pegar e colocar a mão no arado e calejar a minha mão? Eu sou profeta de Deus. Não. Ele fala assim: pai, se é isso que eu tenho para fazer hoje, é isso que eu vou fazer hoje. E Deus está pedindo de você a mesma coisa. Faça aquilo que tem nas tuas mãos para fazer hoje. E seja fiel a Deus naquilo que Deus te colocou para fazer hoje. Mesmo que você não vá colher. Um planta, o outro rega e o outro colhe. Assim é o reino de Deus. Aquilo que você planta hoje, talvez você não vai colher realmente, mas plante enquanto tempo você tem. Deus se manifesta no ordinário da vida, Deus não chama a gente ociosa. Agora presta bem atenção nisso que eu vou te falar, que isso é muito importante. O chamado de Deus é um chamado para o desconforto. E eu não gosto disso, mas eu preciso falar isso. Porque olha só, a gente gosta de conforto. Você está sentado numa cadeira aí, acolchoada, gostosinha, né? Nem sempre foi assim. Mas a gente vai mudando, sabe por quê? Para ter mais conforto. Está gostoso com o ar-condicionado aqui dentro. Imagina se não tivesse ar aqui, calor, né? Caramba. A gente vai ajeitando a nossa vida de forma que a gente tenha o máximo de conforto possível em todas as coisas. Você, quando senta numa cadeira, você senta sempre na posição mais confortável. Eu gosto de conforto e você gosta de conforto. O ser humano gosta de conforto. Todo mundo gosta de conforto. Mas tem um problema nisso aí. Porque o chamado de Deus para nós é para o desconforto. Deus sempre nos tira dessa posição confortável para nos colocar numa posição desconfortável. Olha a situação de Eliseu. Gente, Eliseu é de família rica. O texto fala que tinha 12 carroças. Pode parecer coisa simples para você, mas 12 carroças são 2 bois por carroça, 24 bois. O boi naquela época é muito caro. Hoje já é muito caro. Naquela época, mais caro ainda. Hoje um boi aí está valendo 5, 6 mil reais cada boi. Multiplica por 24. A gente tem aí mais de 120, 130 mil reais só de boi. Naquela época você pode multiplicar por uns 10, que não era igual hoje. A família de Eliseu é abastada, a família de Deus de Eliseu tem recursos. O pai dele, ele é um produtor rural que tem bastante proeminência, ele tem funcionários para servir ali na lavoura. Então Eliseu vai herdar tudo isso do pai dele. Eliseu tem estabilidade econômica, Eliseu tem uma base familiar muito boa. E quando ele recebe o chamado de Deus, ele recebe o chamado de Deus para ser o sucessor de Elias. E quem é Elias? Foragido. Elias tem uma sentença de morte sobre a cabeça dele. Jezabel falou assim: eu vou te encontrar e eu vou te matar. Quando Eliseu recebe o chamado de Deus, ele recebe o chamado de Deus para largar o conforto, a segurança e a estabilidade, para viver errante com um profeta que está jurado de morte. Irmão, eu vou te dar uma informação muito triste para você. Quando falaram que seguia Jesus era um caminho de flores, mentiram para você. É o pastor do YouTube que falou para você, não foi Jesus? Jesus falou para mim e para você o seguinte: aquele que quer vir após mim tem que fazer o quê? Negue-se a si mesmo em primeiro lugar, em segundo lugar, toma a tua cruz e me siga. Seguir a Jesus é abrir mão do conforto, da estabilidade, da segurança, e se lançar para aquilo que é desconhecido para nós, mas que é conhecido pelo Senhor. E muitos de nós têm uma dificuldade muito grande de abrir mão dessas coisas. E às vezes nós não somos obedientes ao chamado, porque temos medo de perder conforto, segurança e estabilidade. Mas nós precisamos entender que a nossa obediência a Jesus tem que ser incondicional. E nós precisamos dizer sim para o chamado de Deus, custe o que custar. E sempre vai custar. Se não te custa nada, pode ficar tranquilo, não foi Deus que te chamou. Porque quando Deus nos chama, nos custa. Às vezes custa conforto, às vezes custa segurança, às vezes custa estabilidade, às vezes custa a própria vida. Custa do nosso tempo, custa dos nossos recursos. E Eliseu, em nenhum momento ele hesita. Em nenhum momento Eliseu fica assim, ai, será que eu vou? Será que eu troco aqui o conforto da casa do meu pai por uma vida errante, sendo auxiliar do profeta? Ele não hesita em momento nenhum, porque ele sabe que por mais desconfortável que seja a situação, esse é o chamado de Deus para ele, e Eliseu sabe que não existe outro lugar melhor para se estar do que no centro da vontade de Deus. Eu quero falar uma coisa para você, é muito melhor estar como Paulo e Silas estiveram, dentro de uma prisão, açoitados, presos, na meia-noite, dentro da vontade de Deus, do que num palácio, descansando com todo o conforto, fora da vontade de Deus. Pega isso no teu coração, irmão. Não se deixe enganar pelo caminho que é mais largo, que é mais fácil e que leva à perdição. Porque o caminho que conduz à vida é um caminho estreito. O caminho que conduz à vida é um caminho árduo. O caminho de Jesus é um caminho que requer de nós que nós neguemos a nós mesmos, às nossas vontades, aos nossos desejos, aos nossos impulsos. O caminho de seguir a Jesus é um caminho árduo, mas é sempre o melhor caminho, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Olha, há 5 anos atrás, eu estive diante dessa situação. Eu era pastor aqui, da área de adoração e artes. E eu entendi de Deus que Deus estava me chamando para um outro lugar, para uma realidade completamente diferente. Eu morando no Rio de Janeiro, numa igreja com toda a estrutura, como é a Igreja do Recreio. E eu comecei a entender de Deus que Deus estava me chamando para voltar para a minha cidade natal, interior de Rondônia. Lugar que vocês acham que só tem bicho, onça, né? O pessoal acha que só tem onça lá. Aí passa no Jornal Nacional que tinha uma onça passeando no meio da cidade lá, da minha cidade, de Ariquemes lá. Aí pronto, aí só recebo as mensagens. Não é bem assim, mas também não é também tão diferente disso aí, não. Para uma igreja que tinha acabado de sofrer um racha. A igreja tinha umas 80 pessoas, metade da igreja tinha saído, ficou lá 40. Todo o ministério de louvor saiu na divisão. Todo o ministério de comunicação saiu na divisão. Todo mundo que cuidava da parte de culto saiu na divisão, ficou só os 40 velhos da igreja. E aí os 40 velhos da igreja me convidaram para ser pastor da igreja. E aí eu orei durante 9 meses, de fevereiro a novembro. E aí, quando eu entendi que Deus estava me chamando para lá, eu disse, sim, eu vou. E eu lembro do pastor Wander me ligando e falando assim, Miquéias, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei, fala, pastor. As pessoas estão preocupadas com você. Eu falei, por quê, pastor? O pessoal está achando que você ficou louco. Eu falei, como é que é, pastor? O pessoal está achando que você ficou louco. Como é que você sai do Rio de Janeiro para ir lá para o interior de Rondônia? Eu falei, pastor, o Senhor me chamou. E se o Senhor me chamou, eu preciso ser obediente a Ele. Foi desconfortável. Muito desconfortável. Eu lembro, o Guilherme, que no segundo ano, eu cheguei em novembro, né? Aí teve lá, estava na época da pandemia. E aí no final do ano seguinte, a gente fez um especial de Natal. E eu sempre fui responsável por fazer essas programações de Natal e Páscoa aqui. Eu falei, Vitória, vou fazer um especial de Natal top lá. Consegui envolver a igreja inteira. A igreja inteira. E aí eu lembro que no ensaio geral, no último ensaio, poxa, estava ficando muito legal, estava muito bacana, toda a igreja envolvida. E aí A gente terminou o ensaio e foi orar, aí o irmão falou assim, pastor, eu estou preocupado com uma coisa. Eu falei, o que que é, irmão? Pastor, olha aqui para o palco. Eu falei, ah, o que que tem? A igreja toda está aqui. Eu falei, tá, o que que tem? Quem é que vai assistir, pastor? E eu não tinha pensado nisso ainda. Eu falei, é verdade. A gente está todo mundo aqui no palco e não ficou ninguém para assistir. Eu falei assim, olha, Deus vai prover. A gente fez 3 apresentações com a igreja lotada. Olha só. Depois de um tempo lá, eu me estabilizei, a igreja cresceu, Deus abençoou. Eu abri uma empresa, a empresa cresceu, floresceu, deu certo. E aí quando eu estou estabilizado lá, eu ouço de novo a voz do Espírito falando assim, agora você vai voltar para o Rio de Janeiro. Eu falei, ah não, não dá, não pode. O chamado de Deus para nós sempre mexe com essa zona de conforto do nosso coração que nós gostamos de estar. Quando Deus chama Eliseu, Deus chama Eliseu para uma aventura. Deus chama Eliseu para o desconhecido. Deus chama Eliseu para algo que é perigoso. Mas Eliseu, obediente ao Senhor, fala assim, eu vou, eu vou. Aí ele fala para o profeta Elias o seguinte, faz o seguinte, Elias, eu vou ser obediente, eu não estou hesitando, mas eu preciso dar um beijo de despedida no meu pai e um beijo de despedida na minha mãe. E aí muitas pessoas confundem essa passagem com a passagem de Lucas 9, quando Jesus está chamando alguns discípulos, e um dos discípulos dá essa desculpa para Jesus, fala assim, olha, deixa-me enterrar o meu pai e minha mãe, então te seguirei. E as situações são muito distintas, porque lá em Lucas 9, e aí Jesus fala assim, olha só, quem não amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim, então você nem me segue. Mas em Lucas 9, o que é que aquela pessoa está dizendo? Olha só, os meus pais ainda estão vivos, eu não vou abrir mão de estar com os meus pais para te seguir, então eu vou ficar com os meus pais, quando os meus pais morrerem, aí sim eu vou e vou te seguir. Eliseu não, Eliseu está falando assim, olha, os meus pais estão comigo, eu amo meus pais, então eu vou lá despedir deles, eu vou lá dizer para eles o seguinte, olha, o Senhor me chamou e eu estou indo atender o chamado do Senhor. Eu volto aqui para a ministração da Nath, que parece que leu meu sermão. Às vezes Deus nos dá algumas coisas que nós colocamos como ídolos em nossa vida. E às vezes as bênçãos que Deus nos dá são justamente os impeditivos para nós cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. Às vezes você nasceu num lar super estruturado. Isso é uma bênção. No mundo hoje, assim, que é... grande parte dos lares são destruídos e fragmentados. Quando você tem um pai e uma mãe, que são pessoas que te deram uma boa educação, uma boa instrução, isso é uma bênção. Mas às vezes, isso se torna para nós um ídolo. Não, eu não posso, porque eu não posso abandonar o meu pai e minha mãe. Aí às vezes você pede para o Senhor, Senhor, eu quero casar. Eu quero um namorado. Eu quero uma namorada. E aí Deus te dá. E aí aquela pessoa vira para você um ídolo na sua vida. Ah, eu não posso mais ir às programações da igreja porque o meu namorado não gosta de ir. Porque a minha namorada tem outro... Aí você começa a se afastar daquilo que Deus tem para você por uma bênção que Ele te deu. E Jesus fala assim, aquele que ama qualquer coisa mais do que ama a mim, não é digno de mim. Eliseu amava os pais dele. Eliseu honrou os pais dele. Mas Eliseu amava mais a Deus do que aos pais. E portanto ele fala para o profeta, então eu vou lá, vou dar um beijo no meu pai, vou dar um beijo na minha mãe, vou dizer para eles, olha pai, mãe, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim até hoje. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, mas eu preciso prosseguir no chamado que Deus tem para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas na nossa vida que precisam ser celebradas. Eliseu estava celebrando aquele momento da vida dele. Ele reúne todos os seus amigos. Ele reúne todas aquelas pessoas que ele ama. E é como que aquela reunião dissesse o seguinte, olha gente, vocês foram muito importantes para mim. Vocês são preciosos na minha trajetória. Mas nenhum de vocês vai me impedir de cumprir o que Deus tem para a minha vida. Amo vocês. Vocês vão estar para sempre no meu coração. Mas eu devo a Deus obediência. É que por mais que me parta o coração abandonar vocês, eu preciso ir, porque Deus está me chamando. Aquele que ama pai e mãe mais do que ama a mim não é digno de mim. Aquele que ama qualquer coisa mais do que a Jesus não é digno de Jesus. Eu vivi essa experiência, eu estou vivendo essa experiência. Na sexta-feira, antes de vir para cá, eu vim num domingo, saí no sábado à noite, cheguei no domingo. Na sexta-feira, eu estava indo para o velório de uma tia, com meu pai, irmã do meu pai morreu. E aí meu pai para o carro, fala assim, filho, não vai para o Rio não. Fica aqui com o pai. Na hora, meu coração deu aquela apertada. Falei, pai, eu não posso, porque eu sinto que Deus está me chamando. E agora, 2 semanas atrás, a minha mãe teve um problema de saúde, esteve na UTI durante 10 dias. E eu fiquei muito angustiado, porque eu estou aqui distante. E eu amo muito minha mãe, eu amo muito meu pai. Mas hoje a minha mãe mandou uma mensagem para mim, falou assim, filho, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é obediente ao Senhor. Eu falei, mãe, obrigado pela tua palavra, porque às vezes meu coração fica apertado. Mas eu preciso me lembrar que eu devo obediência a Deus. Que eu amo a Deus mais do que eu amo vocês. Que eu preciso amar a Deus mais do que eu amo qualquer coisa nesta vida. Você não pode deixar que ninguém, absolutamente ninguém, nada, te impeça de cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Só que Eliseu faz uma outra coisa. Eliseu destrói as suas carroças. Ele destrói o seu instrumento de trabalho. Guarda isso no teu coração. Algumas coisas nós celebramos, outras coisas nós destruímos. Porque tem certas coisas que vão ser sempre para nós um objeto de tentação, um convite a retroceder. Na cabeça de Eliseu, manter ali o seu trator, o seu instrumento de trabalho, é como se fosse um plano B. Eu vou seguir Elias, eu vou cumprir o chamado de Deus para mim, mas se não der certo, eu tenho o meu pezinho de meia. Eu tenho como voltar atrás, eu tenho como voltar. E ele falou assim, quer saber? Para eu não me sentir tentado a voltar, eu vou destruir isso aqui. Ele bota fogo naquilo. Algumas coisas você celebra, outras você destrói. Aquilo que você identificou na sua vida, que está te afastando do chamado de Deus para você, você precisa cortar da sua vida. Você precisa destruir. Se tem algum vício de comportamento na sua vida que tem te impedido de cumprir o chamado de Deus na sua vida, destrua isso. Se tem algum relacionamento na tua vida que tem te impedido de cumprir o chamado de Deus para a sua vida, destrua isso. Assim como Eliseu destruiu as suas carroças para não olhar para trás, que você possa seguir a Jesus sempre olhando em frente. Celebrando aquilo que foi bom e destruindo aquilo que foi mal. E aí Eliseu vai. E aí eu falei para você, cara, não é fácil. A gente tem essa ilusão muitas vezes alimentado por esses pastores que fica dizendo para a gente que quando a gente obedece a Jesus, a vida vai ser extraordinariamente feliz e sem obstáculos, um caminho de flores. E não é bem assim que acontece, sabe? Os discípulos, todos eles foram mortos, exceto João, que foi preso até a sua morte, exilado. A vida de um discípulo de Jesus, e para quem atende o chamado do Mestre, é uma vida de desafios. Para Eliseu não foi diferente. Lá em 2 Reis 3 vai dizer que Eliseu, ele servia água para Elias. O cara era top aqui, ó. Ele era filho de empresário do agro. Ele era o herdeiro. Ele tinha um status social elevado. E quando ele atende o chamado de Deus, ele vira servo do profeta. Está servindo água para o profeta. Todo chamado de Deus é para o serviço. Se você tem esse desejo de controlar, de dominar, de governar, você não tem parte nesse ministério. Porque o chamado de Deus é para aqueles que estão com o coração disponível para servir as pessoas, para servir ao Senhor. Aí demorou para a gente ouvir de novo de Eliseu. A gente ouve de Eliseu que ele servia água para o profeta, aí depois a gente vai ouvir quando ele efetua o primeiro milagre, que ele cura as águas amargas de Jericó. Os estudiosos dizem que entre o chamado de Eliseu e até o primeiro milagre que ele efetua, se passaram 13 anos. 13 anos de espera para ele ver concretizado na vida dele a promessa que Deus fez. A gente falou aqui, né? Com 40 dias de espera, a galera já fez um bezerro de ouro. A geração Z e a geração Alfa são as gerações mais ansiosas de toda a história. Eu tenho uma dificuldade muito grande de esperar, mas eu sei que vocês têm mais do que eu. Porque eu sou de um tempo que eu tinha que esperar da meia-noite para conectar na internet. Eu sou de um tempo que tinha um negócio chamado modem discado, que você discava lá e fazia um barulho lá. Eu sou de um tempo que a gente botava uma música para baixar numa noite para ouvir no outro dia, uma música. Para baixar uma foto da Copa de 94, cara, era horas. Aí isso deu para nós alguma paciência a mais. Vocês têm tudo aqui, ó. Instantâneo, né? Só que para as coisas de Deus, a gente tem que aprender a esperar. Porque Deus, ele não está ao seu serviço, é você que está a serviço dele. E Deus não tem compromisso de satisfazer as suas vontades na hora que você quer. Então você dizer sim para a obra que Deus tem para a sua vida, é dizer sim para a espera. É dizer sim para o tempo de Deus. É dizer sim para o cumprimento das promessas de Deus no tempo de Deus. E leve isso o tempo que for necessário. Durante 13 anos, Eliseu serviu em obediência ao Senhor, até que a promessa do Senhor começasse a se cumprir na vida dele. Pode ser que na sua vida demore 1, 2, 3, 5, 10 anos. Mas eu quero dizer para você que você não pode ser dirigido pelos resultados. Poxa, eu entreguei minha vida para Jesus no college e eu decidi entregar minha vida para o ministério. Poxa, mas já passou um mês e nada aconteceu. Já passaram 6 meses e aquilo que o Senhor me prometeu ainda não se realizou. Já se passou um ano. Espera o tempo do Senhor, porque aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor há de cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, mas tem que esperar o tempo dEle. E servir em obediência enquanto o tempo não chega. E aí Ele realiza esse milagre maravilhoso, onde Ele transforma as águas de Jericó. Daqui a pouco o ministério dele começa a se desenvolver, e se desenvolver, e se desenvolver. E ele pediu uma porção dobrada daquilo que tinha sobre a vida de Elias. E é muito interessante que no texto bíblico diz que Elias realizou 8 milagres ao longo de toda a sua trajetória como profeta. Eliseu pediu uma porção dobrada, mas quando Eliseu morre, ele realizou apenas 15 milagres. Poxa, por um não fez o dobro, porção dobrada. Só que a história conta que tinha uma galera trazendo um corpo, e aí veio um bando de saqueadores. O pessoal carregando o corpo, tem que se livrar do corpo, porque o corpo está morto e vai atrasar eles fugirem. Eles veem aí uma cova e eles jogam o corpo do morto na cova, mas aquela cova é de Eliseu. E o texto bíblico diz que quando o defunto toca os ossos de Eliseu, o defunto ressuscita. O 16º milagre de Eliseu, depois que Eliseu morreu. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Que as coisas que você planta, as sementes que você semeia, o trabalho das suas mãos, ecoam muitas vezes para além da sua história, para além da sua vida. Eu vi uma história muito linda um dia desses, e eu fui apurar para ver se era verdade, está na bibliografia de uma pessoa muito famosa. 2 meninos, na sua casa dos 14 anos, foram para uma conferência. Chegaram na conferência, E aí não tinha lugar para sentar. Eles entraram, viram o auditório cheio e falaram assim: vamos embora, porque não tem lugar para sentar aqui. E aí, um introdutor, eles chamam de usher lá, né? Uma pessoa da recepção, chamou os meninos: ei, vem, volta. Eu consigo um lugar para vocês. E ele foi lá e conseguiu dois lugares para aqueles meninos de 14 anos. Os dois sentaram ali. Ali eles foram ministrados. Ali eles entregaram a vida deles para Jesus. E esse menino de 14 anos, o nome dele era Billy Graham. Não foi a mensagem. Foi aquele recepcionista que chamou de volta e falou assim: vem cá, você não vai embora não, você vai sentar. Ele só lançou a semente. Mas ele não sabia o quanto essa semente ia frutificar. Eu quero dizer para você nesta noite seguinte: se você dedicar a sua vida ao Senhor, você não tem noção daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Você não tem noção do quanto Deus pode multiplicar através da sua vida. E eu tenho convicção no Espírito Santo de Deus que deste lugar Deus vai levantar médicos, advogados, missionários, pastores, pastoras, profissionais das mais diversas áreas, que vão produzir um impacto profundo neste mundo, que vão transformar a história da nossa cidade, a história da nossa nação, que vão propagar as boas novas de Jesus, e que através da vida de vocês que estão aqui, milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas vão reconhecer que Jesus é Senhor, e milhares de pessoas vão se render diante do Senhor e confessar que só Jesus é o Senhor. Quero que você feche seus olhos agora. Eu não sei aquilo que Deus falou para você nessa conferência. E Deus pode ter ministrado ao seu coração coisas muito importantes. Mas você precisa agora dar uma resposta ao chamado de Deus para você. Porque Elias lançou a capa sobre Eliseu. Mas Eliseu precisava dar uma resposta. E Eliseu falou assim: eu vou. Custe o que custar, eu vou. E eu não volto atrás do caminho que eu agora decidi seguir na presença do meu Deus. Deste caminho eu não volto nunca mais. E eu sei que nesses dias o Senhor chamou você para uma obra maravilhosa. Mas Ele demanda de você agora uma resposta prática. De alguém que vai dizer assim: olha Senhor, eu estou aqui. Eu não sei como, não sei quando, eu não sei de que jeito, mas eu estou aqui e eu vou. Eu vou. Eu vou ser o teu instrumento no hospital, eu vou ser o teu instrumento na faculdade, eu vou ser o teu instrumento no meu ambiente de trabalho, eu vou ser o teu instrumento no campo missionário, de missões transculturais, eu vou ser o teu instrumento no campo missionário da minha casa, no meu lar, da minha escola. Eu vou para onde o Senhor me mandar, eu vou. Enquanto nós cantamos uma canção, eu quero convidar todos agora a ficarem de pé. E se você entendeu e deseja responder afirmativamente ao chamado de Deus na sua vida, sai do seu lugar e vem aqui à frente que eu quero orar pela sua vida.